Bom, estamos com várias pessoas de novo que são novas, então vocês vão ter que pegar o bonde andando, porque estamos no meio de uma história, no meio de um capítulo e no meio de um versículo, tá? Então, vai ter que pegar assim a sequência. Na verdade, hoje não vai ser difícil, porque eu não vou falar muito sobre a história. Eu só quero gastar 2 minutos para todo mundo entender aonde nós estamos na história. Nós estamos falando sobre a história de Elias. Estamos falando, eu falei assim, nós estamos no meio de um capítulo. Qual capítulo? 1 Reis 18. Que eu tenho falado assim, que de toda a história, que não é tão longa assim, né, mas de toda a história de Elias, não temos muitos fatos. Quando você compara, deixa eu só fazer uma observação, que eu acho que eu nem fiz ainda sobre Elias. Todo mundo deve lembrar que Elias foi um profeta usado por Deus, e depois que ele foi embora, ele passou o manto dele para Eliseu. Houve uma sequência entre Elias e Eliseu, e Eliseu pediu uma porção dobrada. E quando você relaciona, tem várias maneiras de relacionar os milagres, as coisas sobrenaturais que Elias fez, mas quando você relaciona as coisas, os milagres, o que Deus fez por meio de Elias, você pode chegar a um número de 7 milagres. Depois a gente vai olhar isso mais quando a gente chegar no fim da história de Elias. Aí nós vamos comentar sobre qual critério que eles usaram, como é que chega esse número 7. Às vezes, quando você escolhe um número e procura, assim, às vezes você acaba sendo um pouquinho arbitrário, entendeu? Às vezes você inclui algumas coisas ou exclui algumas coisas para dar certo o número 7. Mas é interessante que você pode fazer uma relação das coisas que Elias fez, que vai dar um número 7, e você pode relacionar as coisas que Deus fez por meio de Eliseu e da 14. Então, realmente seria uma porção dobrada, né? Então, mas na verdade, a história de Eliseu, que teve mais milagres, assim, tem mais acontecimentos. E a história de Elias é uma história mais curta, né? Curta, assim, no sentido não de tempo, de anos, mas curta no sentido de episódios, coisas que foram narradas na história de Elias. Então, não tem tantas coisas relatadas sobre Elias. Mas eu tenho enfatizado que o capítulo sobre o profeta Elias, o capítulo que é o centro, que é o auge, que é o principal, que é aquilo que representa, assim, o que que Elias veio para fazer. Não é que não tem mais nada importante além disso, mas o centro, a essência do ministério de Elias está nesse capítulo 18, 1 Reis 18, que é o capítulo que estamos estudando. Então nós estamos no meio assim, mais para o fim, né, do capítulo 18. E dentro do capítulo, se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta, né, nós não vamos ficar muito tempo nesse capítulo, mas em 1 Reis 18, o que nós estamos mostrando é que tudo que aconteceu até agora, que foi só capítulo 17 e 18, tudo que foi acontecendo, a história de Elias até agora, foi assim uma preparação para chegar a um ponto. É uma preparação para chegar, não são assim, vai acontecendo um milagre, vai acontecendo outro milagre, vai acontecendo outras coisas, assim, meio sem rumo. Não, tudo que está acontecendo, os milagres, os sobrenaturais na vida de Elias, não são coisas eventuais, não são coisas assim, ele fez várias coisas, olha que interessante, ele ressuscitou o filho daquela viúva, mas todas as coisas que vêm acontecendo com Elias vêm apontando para uma coisa. E depois que passa essa uma coisa, no capítulo 19, que também é um capítulo que é todo sobre Elias, ele está olhando para o que ele fez no capítulo 18, né? Então, o capítulo 18 realmente é o centro, e dentro do capítulo 18 nós temos falado que o versículo central é o versículo 38, porque tudo que Elias está, né, não vai ter chuva, falando com Acabe, sendo sustentado no deserto. Todas as coisas que foram acontecendo estavam preparando Elias e a nação e o rei e todos mais para o que ia acontecer, que era o confronto entre os profetas de Baal, entre o culto a Baal e o culto a Deus. E o centro do capítulo 18 é o versículo 38, que é quando Deus realmente fez o que estava sendo preparado. Tudo estava preparando o caminho para mostrar quem é Deus, quem realmente é Deus. Quando o fogo, versículo 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então esse é o versículo, esse é o acontecimento. Nós falamos na última aula que em outras ocasiões na Bíblia Deus mandava fogo, fala que ele mandava fogo do céu, ou surgia da própria pedra, ou parece que saía do tabernáculo, saía fogo sobrenatural e consumia o sacrifício. Mas em nenhum outro lugar na Bíblia tem uma resposta de Deus com fogo que fizesse o que fez aqui, porque aqui não consumiu só o holocausto, né? Nós falamos sobre isso, né? Consumiu a lenha, tudo bem, a lenha estava encharcada de água, mas queimou a lenha, as pedras, que fogo que consome pedra, o pó, e ainda lambeu a água que ele tinha, ele encheu um rego em volta do altar, não só encharcou tudo que tinha no altar, o sacrifício, a lenha e as pedras, mas ainda tinha muita água no rego, o fogo consumiu tudo. E nós relacionamos isso com 2 Pedro, onde fala da vinda de Jesus, o dia do Senhor, que vai ter um fogo tão forte que vai consumir os elementos da natureza. Então esse é o fogo que nós estamos falando, é um fogo sobrenatural, um fogo de Deus que consome. Então eu só estou revisando essa parte para entender, porque hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o fogo. Nós falamos na última aula sobre o fogo que consome. Vamos lembrar isso aí também, o fogo de Deus. Você olhando em outras partes da Bíblia, o fogo de Deus consome. A gente poderia talvez dar outros exemplos, outras coisas, mas o fogo consome. Nós falamos sobre quatro coisas ou quatro áreas que o fogo de Deus consome. Primeiro, os inimigos de Deus. Fala muito sobre isso na segunda vinda. Deus não faz isso nos nossos dias, né? Por mais que às vezes você gostaria que o fogo de Deus, né? O povo de Deus devia ser um povo assim com coração compassivo, amoroso, mas de vez em quando a gente também, como os discípulos de Jesus: Jesus, o Senhor não vai mandar fogo do céu para consumir esses que estão te combatendo, né? Então Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eles queriam que caísse o fogo, mas eles não tinham o espírito certo. E por isso, quando nós meditamos sobre isso, quando nós meditamos sobre o fato de que Deus é justo, Deus é santo, e um dia Ele vai consumir seus inimigos, porque a Bíblia fala sobre isso em vários lugares, mas um que eu gosto assim de mencionar, porque é bem curto, bem resumido, é 2 Tessalonicenses 1, acho que versículo 8, quando fala, 2 Tessalonicenses 1, eu não sei agora, acho que eu não marquei o versículo, mas é bem no, por aí, né, 7, ou de 7 a 10, por aí, fala que Jesus virá com fogo na sua boca, com uma espada na sua boca, ele vai tomar vingança sobre os inimigos dele. Se você tem prazer, eu vou confessar um pecado, né? Quando eu leio uma notícia e tem lá que uma pessoa que estava, uma pessoa, sei lá, um criminoso, ou estava roubando, ou estava estuprando, ou estava fazendo alguma coisa terrível, e quando se fala que a polícia matou, dentro de mim tem um prazer, e eu tenho identificado isso como um pecado, isso é um erro. porque Deus vai consumir os pecadores. Mas como Jesus falou com seus discípulos, que queriam chamar fogo do céu para cair sobre as pessoas que estavam indo contra, acho que era em Samaria, tinha algum lugar que Jesus estava pregando e tinha um povo que estava se opondo a Jesus, que estava contra Jesus. E os discípulos falaram assim: Senhor, eles nem pediram a Jesus para fazer, eles falaram assim: Senhor, o Senhor não gostaria que a gente fizesse o serviço sujo, né? O Senhor não gostaria que a gente chamasse, olha que ousadia. Eles estavam se achando, estava se achando o Elias na história, né? O Senhor não gostaria que a gente chamasse fogo do céu sobre essas pessoas? E Jesus falou assim: vocês não sabem, porque Jesus discerniu. Ele não estava dizendo que um dia o fogo não vai consumir os inimigos, porque está muito claro na Bíblia que o fogo, na vinda de Jesus, o fogo de Deus vai consumir os inimigos. E isso acontece antes, inclusive, né, que a gente tá sempre olhando para Elias como uma figura, como uma profecia, porque a Bíblia sempre fala: Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. E em Apocalipse 11 fala que as duas testemunhas, né, Moisés e Elias, numa companhia profética, algumas pessoas creem que é muita gente, outras pessoas acham que são só duas, mas as duas testemunhas de Apocalipse 11 diz que sai fogo da boca deles e consome pessoas que querem matar as duas testemunhas que estão testemunhando, que estão falando dos juízos de Deus, que estão falando a palavra de Deus para as nações, para os governantes. São coisas que a Bíblia fala que vão acontecer antes da vinda de Jesus. Então Elias, a gente está olhando muito essa história de Elias pensando no que vai acontecer agora, antes da segunda vinda de Jesus. Mas Jesus disse que é possível você querer trazer fogo sobre os inimigos de uma forma errada. Então, quando você tem prazer que um criminoso morra, se você tem prazer, foi uma cena assim, eu confesso assim, foi uma cena difícil de você analisar, mas quando os Estados Unidos matou Bin Laden, né? Depois a televisão mostrou cenas lá nos Estados Unidos, as pessoas celebrando. Então, Bin Laden trouxe morte, é natural que as pessoas sintam prazer. O cara que matou, que derrubou as torres, que matou e muita gente em outros atentados, o cara morreu, que bom, mas o prazer na morte de alguém, que seja um criminoso, isso não é o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo a coisa? Deus, às vezes é até difícil a gente entender, Deus é justo, Ele vem para matar, Ele vem para julgar na segunda vinda, Ele vem para mostrar a justiça dele, ele vai estabelecer um reino em santidade. E a Bíblia está cheia, Velho Testamento, Novo Testamento, cheio de profecias que falam que Deus vem e ele vai ter um dia de acerto de contas, vai ter juízo, não só morte quando Jesus vem, mas vai ter o lago de fogo, fogo eterno. Então esse assunto de fogo que nós estamos vendo aqui, Elias, que foi usado para trazer fogo sobre o sacrifício, eu estou bastante interessado em entender mais sobre o fogo, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então se eu quero entender Deus, Deus não produz um fogo, Deus não tem assim um tipo de fogo que ele vem e acende quando ele quer. Não, Deus é um fogo consumidor. Então se eu quero entender a natureza de Deus, e só vou tocar em algumas coisas hoje de manhã para a gente procurar entender um pouco mais sobre isso, mas para a gente entender que Deus é um fogo consumidor, nós precisamos entender que como que é isso. Então Deus tem prazer em acabar com os ímpios? De certa forma, se você olhar também no livro de Apocalipse, tem aquela cena do quinto selo, em Apocalipse 6, que fala que as almas que estavam no altar clamavam a Deus: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai julgar as pessoas que nos mataram? Eram pessoas que tinham sido martirizadas. Então, eu estou querendo dizer que é muito difícil, se realmente nós estamos diante de um caso que pegou as notícias, mas quantas pessoas anônimas são martirizadas todos os dias nos países muçulmanos, algum tempo atrás, talvez até hoje, na China comunista, milhares, chegou a milhões de pessoas, quantos mártires, e a gente tem assim uma reação. Quantas pessoas gostariam de ver o presidente do Irã morto, que morra, né? Que acabe essa raça dele, né? Então, que espírito nós temos? Que espírito nós temos? Tem juízo de Deus? Realmente tem. Agora, qual que é o nosso espírito? Nós estamos querendo que os criminosos, que as pessoas que causam sofrimento aos outros, nós estamos querendo que morram? Jesus morreu na cruz para que essas pessoas fossem salvas. Quando uma pessoa morre, ela não tem mais chance. Se nós temos prazer na morte de alguém, nós estamos tendo prazer no fato de que alguém, e nós somos tão pecadores, nós seríamos condenados da mesma forma, alguém teria prazer em que eu morresse sem ter chance de conhecer Jesus? Alguém poderia ter. Eu nunca fiz um crime hediondo, mas para Deus muitas coisas que passam na minha mente podem ser, para Deus, tão sujas quanto as pessoas que estão fazendo essas coisas. Então, é só uma meditação sobre esse aspecto. O fogo de Deus vem, mas qual é a nossa atitude? As duas testemunhas vão ser usadas por Deus para trazer um pouco do fogo de Deus, um pouco do fogo de Deus antes do dia do Senhor. É isso que é Apocalipse 11. As duas testemunhas profetizam para muitas nações, fazem os milagres, mas todos os milagres que cita em Apocalipse 11 são milagres de juízo. Nenhum dos milagres que cita lá em Apocalipse 11 são milagres de ressuscitar os mortos, de curar, de abençoar. Eles vêm para dar uma chance de arrependimento, porque eles vão trazer, como Moisés trouxe praga sobre o Egito, como Elias mandou fogo do céu sobre aquelas companhias de 50 que vieram para prendê-lo. Eles vêm para trazer o juízo de Deus, mas no tempo das duas testemunhas ainda tem chance de arrependimento. Porque qual foi o objetivo de Elias aqui? Dar chance para que o povo voltasse para Deus. Então, o fogo de Deus, em primeiro lugar, consome inimigos. Segundo lugar, consome pecadores no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Primeiro são os inimigos que estão fora da igreja, fora do povo de Deus, são pessoas totalmente fora do propósito, do plano de Deus. Mas em segundo lugar, o fogo de Deus consome, como aconteceu no tempo de Israel, no deserto, o fogo de Deus consome os inimigos de Deus, qualquer um de nós, dentro do povo de Deus, se nós permitirmos que os nossos interesses prevaleçam sobre os interesses de Deus, nós começamos a servir a Satanás, ok? É uma afirmação forte, mas a Bíblia diz isso. Qualquer um de nós que começa a colocar os nossos interesses acima dos interesses de Deus, isso é idolatria, isso é servir a Baal, isso é servir a Satanás dentro da igreja. Os 250 príncipes naquela revolta de Coré, tinha Coré, Abirão, né, tal, mas tinha 250 príncipes que estavam do lado dele, que estavam se opondo a Moisés, e Arão, dizendo que eles não tinham direito de ser os líderes do povo de Deus. Eles estavam fazendo uma revolta e saiu fogo da presença de Deus, porque Moisés falou assim: tá bom, vocês acham que eles chegaram para Moisés e Arão e falaram assim: vocês estão se colocando lá em cima, vocês estão achando que só vocês que ouvem de Deus, a gente também ouve de Deus, nós também somos escolhidos de Deus, quem mandou vocês se colocarem nessa posição lá em cima? Aí Moisés falou assim: tá bom, vocês acham que vocês também são? Então cada um de vocês pega um incensário e ofereça a Deus, vamos ver se Deus vai aceitar. Que quando Deus aceita um sacrifício, Ele manda, assim, numa situação especial, Ele manda fogo sobrenatural para consumir o sacrifício, para mostrar: eu aceitei. E os 250 homens pegaram o incensário e colocaram diante de Deus, e Deus mandou fogo. Só que não foi do jeito que eles queriam. Foi um fogo que consumiu, matou os 250. Eles eram do povo de Deus, e o fogo de Deus consumiu pecadores, pessoas que se colocaram do lado errado. Gente, isso é sério. Hoje em dia Deus não faz mais isso, graças a Deus. Deus está mais domado, Deus está mais, né, tá mais tranquilo hoje. Engano nosso. Porque se Deus não manda fogo para consumir agora, mas esse fogo uma hora vai queimar. Então que a gente tenha temor de Deus. Então consome pecadores no meio do povo de Deus. Eu estou querendo dizer, qualquer um de nós pode se posicionar como do lado errado, né? Em terceiro lugar, o fogo consome o pecado. Eu só mencionei isso na aula passada, mas hoje eu quero que vocês leiam comigo em Malaquias 3, porque tem um texto muito claro e muito forte em Malaquias sobre isso. E eu penso que para nós, eu espero que para nós que estamos aqui hoje, a grande aplicação do fogo de Deus seja essa, ok? Essa e a próxima. Terceira e a quarta aplicação do fogo de Deus. Eu espero que ninguém aqui seja um inimigo de Deus do lado de fora. Eu espero que ninguém aqui seja um inimigo de Deus do lado de dentro, ok? Né? Agora, tem alguma coisa que o fogo de Deus precisa queimar, mesmo assim. Você não é um inimigo de Deus do lado de fora. Você não é um inimigo de Deus do lado de dentro. Então, não tem nada para o fogo consumir? Não. Tem muita coisa para o fogo consumir. Malaquias 3, versículo 1: eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O mensageiro, antes da primeira vinda, foi João Batista. Mas o livro de Malaquias, que fala do mensageiro, que houve um cumprimento parcial em João Batista, mas o livro de Malaquias não estava, a visão de Malaquias não era da primeira vinda. Tudo que você vê aqui no contexto, capítulo 3, capítulo 4, ele está falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. Jesus veio a primeira vez, não foi o grande e terrível dia, né? Foi a vinda dele para nos salvar, não foi um grande e terrível dia. Então é sobre o nosso tempo. Eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo. Qual que é o templo de Deus? Somos nós, né? A igreja. Ele virá ao seu templo, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem. Final do versículo 1. Glória a Deus, né? Jesus vem, Ele vem, Maranata, Ele de repente, e nós estamos desejando, nós buscamos, nós desejamos, nós queremos que Ele venha. E aí Ele faz uma pergunta, versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então, aqui está dizendo assim, vocês estão querendo, tem uma passagem em Amós que é semelhante também, assim, ai de vocês que estão querendo o dia do Senhor, né? Vocês estão querendo o dia do Senhor, mas vocês não estão sabendo que o dia do Senhor é um dia de juízo, um dia de trevas, um dia de julgamento, né? Ele fala isso também. Então ele está dizendo, vocês estão querendo a vinda do Messias, os judeus, né? Queriam a vinda do Messias, nós queremos que Jesus volte, nós queremos, ó Jesus, volta, conserta tudo. Jesus fala assim, eu vou voltar e vou consertar tudo, inclusive você, né? E aí que está assim, o conserto, na verdade, teria que ser antes, porque consertar no dia, para quem inimigo de fora vai ser ruim, para quem inimigo de dentro vai ser ruim, e para quem não passou por esse processo de purificação ruim, desculpa, purificação interior, é ruim também. Por quê? A pessoa que não é inimigo de fora, não é inimigo de dentro, 1 Coríntios 3, fala que o dia do Senhor vai provar a obra de cada um. Então, se você construiu na sua vida cristã, na sua vida com Deus, se você construiu madeira, feno e palha, o fogo do dia do Senhor vai consumir. Ah, mas eu estou salvo. Lá em Coríntios 3 é o lugar mais claro para você ver isso. 1 Coríntios 3 ele fala, pode ser que queime tudo que você fez, que o alicerce, que é Jesus, permaneça e você seja salvo, usa essa expressão lá, que você seja salvo como que pelo fogo. Tipo assim, queimou tudo, ficou, né, todo o edifício queimou, acabou, sua vida foi reduzida a cinzas, não sobrou nada para apresentar a Deus. Ficou o alicerce, salvo meu filho, pode entrar. Ufa, que bom. Ah, queimou tudo, mas eu sou salvo, não tem problema. Não, a Bíblia fala assim, essa pessoa vai sofrer prejuízo. Usa essa expressão, prejuízo. Ou seja, é uma vergonha. Você vai estar na presença de Deus envergonhado. Agora, tem uma outra opção, o fogo queimar antes. Queima tudo antes, tira a construção errada e aprenda a lição e comece rápido a construir um edifício certo. Então, ele está falando, vocês estão querendo o dia do Senhor? O dia do Senhor é ruim para quem está de fora, é ruim para o inimigo que está de dentro, e é ruim para quem não queimou as coisas que precisam ser queimadas. Porque ele está falando, quem suportará? Quem subsistirá? Ele virá como fogo do ourives. Versículo 3, assentar-se-á como fundidor, purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Vocês já pararam para pensar? Nós falamos muito que a única oferta que Jesus aceita é o próprio Jesus, né? Nós não podemos oferecer nossas obras, nós não podemos oferecer nossas intenções, tudo que a gente tem para oferecer a Deus é recusado. A única coisa que nós podemos oferecer é o próprio Jesus. Mas a oferta de Jesus não é você falar, Deus, eu não presto, mas olha para Jesus na cruz, ele é a oferta perfeita. Deus fala assim, eu sei que ele é a oferta perfeita, ele está lá na cruz, ele se ofereceu, eu aceitei o sacrifício dele, eu estou querendo aceitar o sacrifício dele dentro de você. Para você oferecer Jesus, você tem que apropriar Jesus, ele tem que se tornar seu, ele tem que fazer parte da sua vida. É a oferta, é Jesus, ele é o único que pode ser aceito por Deus. Ele é o único, mas ele tem que passar a fazer parte da sua vida, tem que ter uma identificação, ele tem que viver dentro de você. Então, esse processo de fundidor e purificador, isso tem que acontecer antes, e as ofertas de Judá e Jerusalém passam a ser aceitáveis, ok? Então, essa é a terceira área que o fogo de Deus consome. E a quarta é quando o fogo de Deus queima dentro da gente e realmente não tem mais nada para consumir. Que é essa vida que Jesus teve e essa vida que Ele quer implantar em nós. E a figura que para mim é muito forte, eu gosto de pensar essa figura, é a sarça ardente, né? Quando Moisés parou ali no deserto, ele viu, como muitas pessoas têm comentado, no deserto, seco, raios solares muito fortes, não é incomum uma coisa seca pegar fogo espontaneamente, por causa do calor muito seco e muito fácil de chegar à combustão. Então, assim, uma sarça, um arbusto, umas folhas secas, os gravetinhos fininhos, são fáceis de pegar fogo. Então, Moisés não ia parar para ver uma sarça queimando. Seria comum para ele. Mas ele estava passando e uma coisa assim queima, dá uma chama assim até razoável, mas acaba logo. Essas coisas assim não são como lenha. Lenha queima e demora para queimar tudo. Agora, essas coisas assim de folhas, de um arbustozinho sem madeira, queima em dois minutos, já acabou. Então, Moisés estava passando, né, lá no deserto, cuidando de rebanhos, eles não passavam que nem a gente, assim, de carro, assim, vup, né, nem dá tempo de ver as coisas, né. Lá ele passava com o tempo, né, ficava dando um passo, os rebanhos junto com ele. Então, ele teve a oportunidade de ver que a sarça continuava queimando e não acabava. Então, ele parou para ver, porque a Bíblia fala que ele parou porque a sarça queimava e não se consumia. Essa expressão é muito forte, porque nós estamos falando que Deus é um fogo consumidor. E essa palavra, esse verbo consumir, devorar, aparece muito. Não tenho tempo de mostrar para vocês, mas tem muitos lugares onde fala de Deus, as visões da presença de Deus. Outras vezes nos Salmos fala, Deus vai, Deus sai, um fogo devorador vai na frente dele. Usa muito essa expressão devorador, o fogo engole, o fogo consome, como esse fogo de Elias, de Deus, né, que na história de Elias, o fogo que caiu sobre o altar e consumiu, sumiu, o altar não existia mais, consumiu as pedras. Esse é o fogo de Deus, consome. Agora, pedra que é sólida, o fogo de Deus consumiu e não tinha mais. E a sarça, que é uma coisa frágil, uma coisa que queima rapidinho, estava queimando e não se consumia. Essa sarça representa a nossa vida, que é frágil, que é fraquinha, que se o fogo vem, consome em dois minutos, acabou, não tem mais nada. Mas a sarça ardia e queimava e não se consumia, porque não tinha o que consumir. Tudo que era contrário a Deus já tinha consumido. Então esse fogo podia continuar queimando e continuar queimando. E essa é a visão que Deus quer para nós. Nós temos que sair da posição de inimigos de Deus, dentro ou fora. Temos que permitir que o fogo de Deus venha consumir tudo que está errado, todo o refugo, né, toda aquela impureza, né, da prata, do ouro, né, tudo que não presta, tudo que é madeira, feno e palha, que queime tudo. E aí sim, quando o fogo vem, o fogo consome, queima, mas não consome, porque a nossa vida pertence a Deus. A figura é Jesus, a figura, a realidade, assim, o exemplo disso é Jesus, né? Eu já mencionei isso, mas eu quero fazer essa ligação, e quero deixar isso como assim, o desafio de Deus. Deus quer levantar as duas testemunhas. Deus quer levantar o ministério de Elias. Deus vai usar pessoas para trazer juízo, pessoas, antes da vinda de Jesus. Antes da vinda, a Bíblia diz, Deus fala, vingança é minha, nós não temos direito de querer vingança, isso não deve estar no nosso coração. Deus tem que nos purificar. Enquanto eu tenho prazer em que um criminoso morra, enquanto eu quero acabar com a raça deles, enquanto eu não quero salvação e resgate até das piores pessoas, e você sabe que tem alguns exemplos, eu não me lembro agora de detalhes, mas eu lembro vagamente de uma história, eu sei que tem várias outras, da mãe, o filho dela foi assassinado e Deus deu para ela amor e perdão pelo assassino do filho dela. E ela foi na prisão e mostrou o amor de Deus para aquele assassino. Isso é Deus. Isso é Deus. Então, antes de alguém poder ser usado como duas testemunhas, até para trazer, assim, o que eu quero mostrar é que as duas testemunhas de Apocalipse 11 é um estágio, tem que ser um estágio muito apurado. Eu não quero, eu não tenho condições, eu não posso dizer, eu queria fazer parte dessas duas testemunhas, eu quero fazer parte do ministério de Elias. E como que nós vamos ter o poder de Deus para permitir que o fogo de Deus queime, mas a gente não tem essa vingança, esse espírito de querer que as pessoas que fazem coisas ruins morram, porque a vontade de Deus é que sejam resgatadas. Em último caso, o amor de Deus traz fogo, porque o amor traz ciúme. O amor de Deus é um ciúme perfeito. Vai ser lá. Então, o que nós precisamos é entender. É um assunto muito vasto. Eu não sei, assim, eu me sinto muito incapaz até de falar sobre o amor de Deus. Deus é fogo consumidor. Ele também é amor. O nome dele é ciumento, fala em Deuteronômio 4, a sua Bíblia fala zeloso. Conserte a sua Bíblia. A gente não conserta a Bíblia, né? Mas a gente tem que voltar ao sentido original, né? A gente não muda as coisas de acordo com o nosso querer, mas tem uma palavra que é muito mal traduzida, porque não traz a natureza de Deus. Lógico, Deus é zeloso, Deus tem muito zelo. Zelo fala assim de aplicação, de dedicação, mas o ciúme é uma coisa muito forte. Então, até quero, assim, eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso, mas de vez em quando eu falo sobre ciúme, quem está acompanhando as aulas mais tempo já está acostumado a ouvir. Mas eu quero ler dois ou três textos rapidinho para a gente entender essa ligação. A Bíblia fala que Deus é amor. E a Bíblia também fala que Deus é um fogo consumidor. Que é um fogo consumidor. Qual que é a ligação entre Deus é amor e Deus é um fogo consumidor? Qual que é a ligação? Ciúme. Ciúme. Então, rapidinho, assim, se vocês tiverem anotar, querem só anotar e ouvir, assim, eu vou tentar achar esses textos bem rapidamente, para a gente não tomar muito tempo. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? Mas é a mesma palavra, ciúme. A minha fala inveja aqui, mas a palavra é a mesma palavra que usa todas as vezes que fala que Deus tem zelo na Bíblia em português, na maioria das traduções. A mesma palavra que fala de zelo, que na verdade é ciúme, é essa palavra aqui. Então ele está dizendo que furor, a sua Bíblia fala furor ou raiva ou... Não, no início, cruel... Cruel é o furor. Obrigado. Furor e ira, né? Raiva, ira, furor. Ele está falando assim, mas tem uma coisa que é pior do que ira. O que, que é pior do que ira?
Ciúme.
Bom, o texto que a gente sempre usa, né, só anote aí, né, Deuteronômio 4:24, quando fala que se as pessoas forem atrás de outros deuses, de idolatria, fala assim, olha, tome cuidado porque eu sou um Deus ciumento, né? Êxodo 20, isso é Deuteronômio 4:24. Fala que Deus, é o nome de Deus é ciumento, então, né, em Deuteronômio, em Êxodo 20, quando ele está falando dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, vamos ver o que, que Deus fala, assim, eu quero que vocês vejam a ligação entre ciúme e amor. Versículo 3, que é o segundo mandamento, não terás outros deuses. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, não zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me... Qual que é o verbo que tem na sua Bíblia? Odeiam. Isso é uma palavra de amor, de paixão. Deus está falando que assim, a pessoa fica brava, tem várias razões porque a pessoa pode ficar irada, pode ficar brava. Então, todo mundo sabe que uma pessoa que numa situação, vamos dizer assim, normal, não faria certas coisas, quando ele fica nervoso, né? Quando ele fica bravo, ele pode fazer coisas que normalmente ele não faria. Então, a emoção da ira é uma coisa muito forte. Quando a gente aplica isso para as pessoas, nós somos tendentes a fazer coisas que são erradas, nós fazemos coisas impensadas, a gente tende a olhar isso como um impulso, mas Deus é incitado a ciúmes, e Ele está falando que tem uma coisa pior do que ira. Deus fica irado, mas tem uma coisa que é pior do que ira, que é ciúme. E qualquer pessoa que já parou para assistir, que acho que não é edificante, não faz muito bem, mas se você assiste aqueles programas que nem lembro, nem sei os nomes, né? Mas sabe aqueles programas que vão falando sobre os crimes que acontecem? Provavelmente 70, 80, sei lá, 90% dos crimes são cometidos por ex-namorados, ex-maridos, não é isso? Sim, tem uma coisa que é pior do que qualquer outra, que é ciúme. Para nós temos a manifestação de um ciúme que é doentio, que é possessivo, que é errado. Mas Deus tem um ciúme que é justificado, que é certo, porque Ele não admite um relacionamento de amor que você despreze. O próprio inferno, que eu confesso, eu não consigo entender o fogo do inferno, não consigo, é difícil assim, Deus é amor e tem esse fogo, não, isso mostra que a gente não entende muito, não consegue realmente entender a natureza de Deus, porque o que Ele está mostrando é que a ira dEle, o ciúme dEle, é uma consequência do amor. Se Deus não se importasse de você ir atrás de um outro Deus, qual seria o amor de Deus para você? O que, que você acha de um marido ou uma esposa que não se importa se o cônjuge está fazendo, está se relacionando com outra pessoa? O que, que você acha do relacionamento, do amor daquela pessoa? Então, ele fala, eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira, quarta geração, daqueles que me odeiam. Mas não, ele não está falando de qualquer pessoa. Ele está falando sobre o povo de aliança. Ele está falando sobre quem fez uma aliança de casamento com ele. Por que, que ele visita nos pais, dos pais, nos filhos, até a terceira, quarta geração? Porque é uma coisa terrível, é o fogo que arde. E a gente não entende muito esse lado da natureza de Deus. Versículo 6, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ok, tem um versículo aqui, queria ler também, em Cantares, que às vezes os casais colocam nos convites de casamento. Lembra do versículo? Um versículo muito bonito, mas que faz também a ligação que nós estamos querendo mostrar. Cantares 8. O versículo 5, que não faz parte exatamente do contexto, 8:5, mas é o noivo falando: quem é esta que sobe do deserto e vem? Essa primeira parte seria talvez as pessoas que estão acompanhando, olhando os companheiros, né? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Então, estão vendo o noivo e a noiva, ok? Quem é esta que sobe encostada no seu amado? Aí muda, a grande dificuldade do livro de Cantares está sempre mudando quem está falando, né? Uma hora é a noiva, outra hora é o noivo, às vezes é as filhas de Jerusalém, etc. Então, a gente tem que ir acompanhando. Mas no meio do versículo é o noivo que está falando: debaixo de uma macieira te despertei. Não sei se todas as traduções falam, né? Mas é acordar o amor, a paixão dentro de nós. Então isso aqui é tremendo, porque mostra que realmente a origem da nossa paixão por Deus é o próprio Deus, porque Ele que despertou em nós o amor por Ele. Debaixo de uma macieira te despertei. E aqui assim é muito interessante, né? Porque eles estão revisitando como um casal de namorados, né, que estão assim, sabe, lembra aquele lugar que eu me declarei, né, tal. Então, assim, aquele lugar que tem assim um significado todo especial. Então ele tá olhando, eles estão olhando, porque assim, foi aqui, você não sentia nada por mim, mas eu despertei o amor dentro de você. Ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Agora, versículo 6: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Irmãos, a gente fala Deus é amor e a gente não entende muito o que é amor. A gente tem, às vezes, falado sobre isso, sobre vários aspectos, e várias pessoas, às vezes, trazem uma nova luz, e uma pessoa que, inclusive, a gente está combinando para ele vir para o Brasil em novembro, que é o filho de Bob Mumford, que escreveu A Patrulha de Deus, né? Ele tem falado sobre a relação da Trindade, e ele tem feito uma comparação com a energia nuclear. E quem entende um pouquinho de física, né, assim, a energia que move o universo, falando de forma física, né, é a energia que está dentro de um átomo. E a energia nuclear é a energia que vem de romper as ligações entre as partículas de um átomo e tal. Então, a energia solar é uma reação nuclear que está acontecendo dentro do Sol o tempo todo e que traz toda a energia que faz, que nos dá vida aqui na Terra. Então, essa energia nuclear, essa energia que faz o universo funcionar, é a fonte de toda a energia, que faz as coisas se agregarem, porque o átomo, que é formado de várias partículas, e só se mantém, aquelas partículas só se mantêm juntas por causa de uma grande força do universo, que até hoje os cientistas estão querendo descobrir o que é, estão chamando, né, tem a força da gravidade, tem a força de magnetismo, e estão tentando entender a força que está por trás, que está no meio de todas as forças. E quando você parte, você rompe a força que mantém o átomo ligado, você tá, aí libera uma energia tremenda. Mas existem dois processos nucleares. Um se chama fissão, que é separação, e o outro se chama fusão, que é unir. Então, né, aí fica uma dica, né? Nós vamos ter uma conferência sobre esse assunto, sobre a energia verdadeira que está por trás de todas as coisas. Mas a resposta pura e simples, que essa energia que mantém todo o universo é o amor de Deus. O amor que é Deus é a força maior que está por trás de todas as forças, é o que mantém o universo ligado. Todas essas coisas físicas são apenas manifestações. O que mantém, se o filho se separasse do pai, se o filho se separasse do pai na Trindade, todo o universo desmontaria, não teria mais universo, não teria mais vida, não teria mais matéria, não teria mais nada, porque o que mantém todo o universo ligado é a união entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que é amor, que Ele é amor. Então uma coisa é que quando ele fala aqui, o amor é forte como a morte, é duro, cruel, inexorável como a sepultura, o ciúme. Estão percebendo que ele está falando assim, o amor e ciúme estão relacionados, fazem parte da mesma força. Então quando você fala assim, Deus é amor, Deus é um fogo consumidor, Deus é ciumento, eu estou falando a mesma coisa, percebe? É tudo, faz parte de quem Deus é. O Deus que consome os inimigos é o mesmo Deus que arde em paixão por mim, é o mesmo Deus que acende o fogo da paixão no meu coração por ele. E a força do diabo, que é fissão, é o poder que ele introduziu no universo de separar as pessoas de Deus e separar as pessoas umas das outras. O individualismo é uma força tremenda. O individualismo, o egoísmo é que faz o universo funcionar. O comunismo, o socialismo, que tentaram fazer com que o mundo tivesse um sistema de governo, que todo mundo cuidasse uns dos outros, não funciona, porque o mundo funciona com capitalismo. E o que é capitalismo? Eu faço o máximo possível por mim mesmo. A única coisa que quebra o poder de Satanás de divisão é o poder de Deus, que é amor e que é união. E quando tem divisão dentro da igreja, e todo mundo sabe que nós estamos vivendo um momento muito perigoso, muito delicado dentro dessa igreja, mas isso acontece dentro de todas as igrejas, mais cedo ou mais tarde, onde tem homem vai acontecer isso. Mas se nós demos lugar para fissão, só vai ter, tem muito poder, você consegue movimentar muita gente quando tem divisão, quando tem rebelião, quando tem individualismo, quando cada um está procurando o seu lugar. O mundo funciona. Você fala assim, todo mundo vai trabalhar para o bem comum de todos. Ninguém trabalha, todo mundo fica encostando, ninguém faz nada, porque é para o bem de todos. Eu não vou trabalhar, não tenho motivação. Agora, se é para eu ficar rico, vou trabalhar, vou ganhar, vou fazer o meu futuro. A gente pensa, não, eu não quero ser rico, eu só quero ter as minhas coisas. É a mesma coisa, gente, é só numa medida um pouco menor, mas é a mesma coisa. A força que move o reino de Deus é o amor de Deus. Ele quebra o individualismo, ele quebra a fissão. O poder da fusão, as primeiras bombas atômicas funcionaram com fissão, mas fusão que acontece no Sol é um poder muito maior. A força de agregar no universo que Deus criou é muito maior do que a força de dividir. Então, amor é forte como a morte, é inexorável como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. Olha que versículo, isso aqui é fantástico. Isso aqui, as chamas de Deus são chamas de paixão, são chamas de fogo. Gente, eu não consegui chegar onde eu queria. Vocês vão ter que voltar domingo que vem. Eu vou dar só, como a gente fez na última aula, dei mais ou menos assim o pensamento que a gente trabalhou mais hoje, assim, dos quatro tipos, quatro áreas que Deus consome. Eu só quero dar o pensamento para, se possível, você ir orando e pensando sobre isso no domingo que vem. Domingo que vem é março, mas não é ceia, tá? Temos aula aqui normalmente, pelo menos até onde eu sei, né? Não sei se avisaram alguma coisa diferente, mas pelo menos pelo que eu estou sabendo, domingo que vem nós temos aula normalmente. Então, o pensamento é o seguinte: Jesus, a ideia é a seguinte: o sacrifício que Deus agrada, que agrada a Deus, ele responde com fogo, correto? Isso tem vários exemplos na Bíblia, né? O sacrifício, assim, principalmente em momentos que Deus tinha que mostrar, eu gosto ou não gosto. Caim e Abel, era o primeiro sacrifício, Deus tinha que mostrar o que ele queria. Então, ele mandou fogo sobre o sacrifício de Abel e não mandou sobre o sacrifício de Caim. Caim ficou bravo. E depois, no tabernáculo, quando ia dedicar o tabernáculo, quando foi dedicar o templo, em vários momentos, no livro de Juízes, tem alguns momentos que Deus queria mostrar que era ele que estava recebendo o sacrifício. Então, ele mandava fogo sobrenatural para mostrar que ele estava aceitando. O fogo mostra que Deus aceita. O sacrifício aceitável a Deus. Se eu e você amamos a Deus, o nosso maior desejo, o nosso maior anseio deve ser: eu quero oferecer a Deus um sacrifício que Ele vai aceitar. Amém? Isso tem que ser a nossa maior paixão. Eu quero oferecer a Deus um sacrifício que Ele vai aceitar. E lembre, não adianta falar assim: Deus, olha para a cruz. Deus já olhou para a cruz, já aceitou Jesus, Ele ama Jesus. Não é olhar para Jesus lá fora, Ele tem que olhar para Jesus dentro de você. Ele tem que ser uma coisa sua, tem que fazer parte da sua vida. Então, é um pensamento só, é um pensamento. Eu estou querendo entender o que as duas testemunhas vão fazer com Elias. Elias levantou o altar, pôs o sacrifício e Deus respondeu com fogo. Mostrou para todos quem era Deus, e todo o povo ali viu que era Deus e adorou a Deus. O que as duas testemunhas vão fazer nos últimos dias? Que tipo de sacrifício? Como é que Deus vai responder com fogo? Eu não tenho essa resposta. Eu não sei exatamente como é. Mas se eu olhar para a vida de Jesus, que Jesus foi realmente o sacrifício aceito por Deus, como Deus, Jesus foi lá no Rio Jordão, foi batizado por João. Podemos dizer que naquele momento Jesus estava oferecendo a sua vida como homem para Deus. E Deus aceitou, não foi? Veio uma pomba, né, do céu, né, a voz de Deus, né, mostrando que Deus aceitava aquele sacrifício. Agora, o que aconteceu com Jesus? Ele foi a sarça ardente. O fogo de Deus, não é só assim, o fogo caiu e passou e acabou, não. O fogo que veio sobre Jesus, mostrando que Deus aceitou o sacrifício dele, foi um fogo que ardeu na vida de Jesus durante toda a sua vida. E isso nós queremos examinar um pouco mais na próxima aula, mas eu queria que vocês já pegassem esse pensamento. O que é Deus responder com fogo? O que é Deus? Ah, Deus vai fazer uma coisa sobrenatural, Deus vai falar do céu. Tem isso, ele fez isso com Jesus. Mas, para mim, a coisa principal e a coisa que eu vejo como o maior presente, porque Deus responder com fogo, Deus aceitar, não o meu sacrifício, minha obra, mas Deus aceitar o sacrifício de Jesus na minha vida, Deus dizer: eu gostei do seu sacrifício, eu aceito o seu sacrifício. Deus fazer isso é acender o fogo dele dentro da minha vida. É eu ser consumido sem ser consumido, sabe? É eu ser consumido, é ter o fogo de Deus dentro de mim. E aí a gente vê aquele texto que eu citei para vocês domingo passado, na última aula, né? Jesus expulsou os cambistas do templo e os discípulos lembraram o zelo, ou melhor, o ciúme de Deus consumiu Jesus. Jesus era uma pessoa consumida com o fogo. Meus irmãos, a gente pode falar assim, gente, eu vou ficar radical, eu vou ficar imprestável, ninguém vai gostar de mim, eu só vou saber falar de uma coisa. Gente, Jesus sabia, ele era, todo mundo gostava dele, ele não era uma pessoa, qual que é a palavra, assim, antipática, né? Ele não era uma pessoa, que homem, que difícil ficar perto dele, que ele só sabe falar de uma coisa. Que, nós temos muitos exemplos de crentes que ficam radicais, fanáticos, e que começa a tornar, todo mundo fica contra, ninguém gosta. E não é isso, talvez até eles tenham um fogo, mas precisa ser mais moderado, sei lá, não moderado assim para ficar calmo, mas assim, precisava ser mais temperado. A pessoa às vezes tem muita carnalidade no meio, fica radical, mas fica muito cheio de si mesmo, sei lá, é uma coisa que não atrai. Jesus, ele era consumido por uma chama interior e ele não se tornou uma pessoa antipática, mas ele era consumido por uma paixão só. E não tem nada melhor nessa vida. Você nunca vai trocar. Você tá com o livro aberto em Cantares ainda? Versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Não tem nada que apaga esse amor. Nada consegue apagar. E aí o resto do versículo, até olhei assim, fiquei, nossa, meio difícil entender isso. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu fiquei meio assim, mas o cara, ele está dando valor no amor, ele quer dar todos os bens da sua casa. Mas o que está querendo dizer aqui? Esse amor é tão precioso que se fosse vender por todos os bens que você possui, a oferta seria desprezada, porque não vale a pena. Vocês entenderam? O amor de Deus, você ser consumido com a paixão de Deus, é o maior presente que Deus pode dar para um ser humano. Ser totalmente consumido, sem ser consumido, porque o que está dentro de você não vai ser destruído. O que está dentro de você quer a paixão por Deus acima de tudo. Então, se tiver que consumir uma coisa errada, um pecado, uma ambição, uma coisa que você ainda está procurando por si mesmo, que consuma, eu não estou me importando com isso. A coisa mais importante é a minha paixão por Deus. Não existe nada melhor. Amém? Senhor, nós queremos conhecer a Ti, queremos conhecer o Teu amor, queremos conhecer a Tua natureza. E clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos revele e que nós possamos, ó Deus, ser esse sacrifício por meio de Jesus, mas que nós possamos ter esse sacrifício em nossas vidas, que é verdadeiramente aceito por Ti, e que o Senhor possa responder com fogo no céu. Ó Deus, com fogo verdadeiro, que esse amor, que é mais forte do que qualquer outra coisa, qualquer oposição, qualquer dificuldade, até indo até a morte, como esse pastor no Irã, pelo qual nós oramos nesta manhã também, que o Senhor sustente, que o Senhor livre, se é o Teu plano, nós não sabemos como o Senhor vai fazer, mas ó Deus, nós oramos pela libertação dele, oramos ó Deus, pela Tua manifestação, porque com certeza ele está oferecendo um sacrifício da própria vida a Deus. Ó Senhor, mas que se for para o sacrifício dele ser da própria vida mesmo, física, que o Senhor possa aceitar, que o Senhor possa responder, que o Senhor possa acender um fogo ali no Irã, ó Deus, que possa levantar um povo para Ti, Senhor, porque apesar do governo, apesar da ira dos muçulmanos, mas tem muita gente naquele país que quer a Ti, que ama a Ti, que está buscando uma resposta. Senhor, tem gente que está descontente, sabemos disso, tem gente que está decepcionada com o islamismo, que o Senhor possa dar uma resposta, Senhor, E no nosso país, quantas pessoas estão enojadas, estão cansadas, estão frustradas, Senhor. Dentro da igreja nós estamos vivendo uma mornidão, Senhor. Que, ó Deus, que o sacrifício que realmente agrada a Ti possa subir, Senhor, e que o Senhor possa responder com fogo, que nós possamos ser pessoas, ó Deus, de acordo com o Teu coração. Em nome de Jesus, Te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma semana na presença dEle.